Bom dia, ministro.
Olá, um excelente dia para você. Hoje é terça-feira, dia 20 de maio de 2025. Estamos ao vivo, direto dos estúdios da EBC em Brasília e participam do programa de hoje colegas de emissoras de rádios e portais convidados de norte a sul do país. Obrigada pela presença de vocês, colegas. E para quem está chegando agora, fique com a gente. Eu sou Karine Melo e hoje eu, meus colegas de rádios e portais e o ministro da Advocacia-Geral da União, Jorge Messias, estaremos junto com você nessa próxima hora aqui no Bom Dia Ministro. Essa é uma produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com o Canal Gov, que é apenas uma das muitas emissoras que integram a Empresa Brasil de Comunicação. Para você acompanhar essa entrevista, você sabe, são muitos os caminhos. Pela Rádio Gov, estamos em rede facultativa de rádio para todo o país, mas se você quer nos ouvir e ver, pode nos acompanhar na sua TV, no Canal Gov ou pelo nosso YouTube, que é o @canalgov. Você também pode nos acompanhar pelo site da Agência Gov, agenciagov.abc.com.br. Lá, além da TV ao vivo e de todos os programas que temos no ar, você acompanha as principais notícias do governo federal. Outra opção é baixar de graça na loja de aplicativos do seu Android ou iOS o Canal Gov e assistir toda a nossa programação bem na palma da sua mão. Olha, você acompanhou nas últimas semanas que a Polícia Federal e a Controladoria Geral da União deflagraram a operação sem desconto, que apura o desconto irregular via folha de pagamentos do INSS de mensalidades de entidades associativas de aposentados e pensionistas. Até às 17 horas de ontem, dia 19, mais de 1 milhão e 600 mil aposentados e pensionistas do INSS pediram reembolso de mensalidades descontadas da folha de pagamento de seus benefícios que foram cobradas sem autorização. Segundo as investigações, as fraudes começaram entre 2019 e 2022 e desde que tudo isso veio à tona, a AGU tem atuado em várias frentes e por isso esse não será o único, mas será o nosso principal assunto com o advogado-geral da União, Jorge Messias. Obrigada pela presença. Bom dia, ministro.
Bom dia, Karine. Bom dia aos nossos ouvintes de todo o Brasil. Bom dia aos companheiros das rádios que nos acompanham. É uma alegria, mais uma vez, estar com vocês, falando um pouco sobre o nosso trabalho, o trabalho do governo federal, principalmente num momento em que tantas pessoas, principalmente aposentados e pensionistas, precisam de respostas seguras, claras, do que o governo federal está realizando neste momento para proteger os nossos segurados da Previdência Social.
E falando em dinheiro, o que as pessoas querem saber? 1 milhão e 600 mil pessoas já pediram ressarcimento, as pessoas querem saber como é que elas vão receber esse dinheiro, ministro. A AGU tem atuado, uma das frentes, inclusive, tem bloqueado bens dessas entidades para garantir que esses recursos cheguem, retornem, né, ao bolso desses contribuintes. Queria que o senhor falasse um pouco para a gente de como a AGU tem atuado nisso e sobre esse bloqueio de bens, então, para garantir que todo mundo vai receber.
Não, perfeitamente. Primeiro é importante lembrar que nós estamos diante de um processo de fraude contra aposentados e pensionistas que causou claramente para toda a sociedade uma grande consternação, porque durante os últimos 6 anos, principalmente, foi de fato montada uma quadrilha no INSS que tinha um único propósito: lesar os aposentados e pensionistas. Também a gente precisa lembrar que isso só foi possível porque entre 2019 e 2022 houve um projeto que se instalou no INSS, na Previdência Social, que tinha um propósito: desmontar a Previdência Social dos brasileiros. E isso, infelizmente, permitiu que pessoas com uma ideia criminosa se instalassem ali para exatamente montar uma engenharia criminosa e lesar os aposentados e pensionistas. Então, nós temos hoje um quadro, como você lembrou, Karine, até ontem, dia 19, 17 horas, de mais de 1 milhão e 600 mil aposentados que foram aos sistemas do INSS, seja pelo meu INSS ou seja pelo telefone 135, informar a Previdência Social que tiveram, durante os últimos 5 anos, algum desconto indevido. Então, o grande desafio que nós temos agora é fazer com que as entidades informem ao INSS se esses descontos que foram apresentados como descontos indevidos foram ou não efetivamente indevidos. Então, a partir do momento em que o aposentado ou o pensionista vai ao sistema do INSS, identifica um desconto e que ele entende ser indevido, nós temos por dever legal oficiar a entidade a qual ele está vinculado, ainda que regularmente, para que ela diga se de fato há ou não a documentação necessária para comprovar o desconto. Se não houver a documentação, efetivamente, ela tem a obrigação de realizar o pagamento para o aposentado e pensionista. E se não o fizer, o governo federal já garantiu que irá ressarcir os aposentados e pensionistas. E o foco do nosso trabalho agora, para garantir esse pagamento, é que os bens dessas entidades estejam bloqueados, acautelados, para que a sociedade brasileira não venha pagar por uma segunda vez uma fraude que de fato se revelou ali terrível contra milhares de aposentados e pensionistas do Brasil.
E já começaram a ser bloqueados, né, ministro?
Sim, já começaram. Logo no dia da operação, nós já temos em torno de R$1 bilhão em bens bloqueados, outros na ordem de 2,7 bilhões foram solicitados e estão em fase de bloqueio, aguardando desdobramentos do processo judicial. E o interesse nosso, o trabalho firme dos nossos procuradores é fazer com que cada centavo que eventualmente seja gasto com o dinheiro do contribuinte seja integralmente ressarcido por quem de fato lesou os aposentados e pensionistas.
Vamos embora chamar as rádios, ministro?
Vamos lá.
Então vamos direto para a Rádio Nacional de Brasília. E aí também eu falo com Amazônia e Alto Solimões. Gabriel Brum está com a gente. Oi, Gabriel, um ótimo dia para você.
Bom dia, Karine. Bom dia, ministro. Bom dia para todos que nos acompanham hoje aqui. Sobre esses bloqueios, né, continuando nesse assunto, inicialmente a AGU pediu bloqueio de 12 entidades associativas que estariam envolvidas nesses descontos indevidos. Ali eram 2 bilhões e meio inicialmente que a AGU tinha pedido. Só que os números iniciais da PF falam em perdas aí de 6 bilhões, e nesse sistema de contestação já são 41 entidades que foram contestadas pelos aposentados. Como é que a AGU está vendo o desenrolar dessas investigações e dessas contestações? Essas entidades vão entrar na mira da AGU também? Como é que o senhor vê isso?
Bom dia, Gabriel. Veja, nós inicialmente fizemos um pedido de bloqueio de 2,56 bilhões de reais, que diz respeito ao volume de descontos relacionados a 12 entidades. Essas 12 entidades nós classificamos como o que entendemos ser o núcleo da fraude. E por que nós classificamos como o núcleo da fraude? Porque durante a investigação policial ou o trabalho desenvolvido pela área de inteligência da Controladoria Geral da União, nós identificamos duas categorias, essencialmente. Nós temos um grupo de entidades que estão ali envolvidas com pagamento de propina a servidores públicos, ou seja, atos de corrupção, e um segundo grupo de entidade que nós classificamos como entidades de fachada. São entidades que não têm não tem sede social, são entidades que não têm vida associativa, que não presta nenhum serviço a nenhum aposentado e pensionista. Sim, são entidades fantasmas. Sendo fantasmas, foram criadas com o propósito de fraudar. Jamais essas entidades poderiam ter ingressado pelas portas do INSS. Jamais. E, infelizmente, entre 2019, essas entidades, algumas entraram e outras foram convidadas para entrar. E é importante que as pessoas se expliquem por que aconteceu o ingresso dessas entidades entre 2019 e 2022. Ali, na minha opinião, criaram uma engenharia criminosa exatamente para lesar os aposentados e pensionistas que, a partir de um trabalho sério de investigação da Polícia Federal e da Controladoria Geral da União, neste governo, entre 2023 e 2024, de fato foi totalmente revelada a fraude, combatida a fraude e, o mais importante, identificados os responsáveis. Porque não adianta nada nós identificarmos as fraudes, Gabriel, se nós não conseguimos identificar quem são os responsáveis. E é muito importante a sua pergunta, porque se houve lesão a aposentados e pensionistas, os responsáveis precisam pagar não só penalmente, precisam pagar também economicamente. Tudo aquilo que foi de fato descontado indevidamente precisa ser ressarcido. E esse é o trabalho que o governo federal, a partir da Advocacia Geral da União está realizando neste momento, garantindo que cada centavo seja devolvido.
E aí, ministro, a gente vai lá para o Rio Grande do Sul, vamos a Porto Alegre. Rádio Gaúcha também está com a gente. Olá, Matheus Chu, bem-vindo sempre.
Obrigado, Karine. Bom dia, ministro, e a todos que nos acompanham. A minha dúvida, ministro, é sobre a participação de servidores ou ex-servidores do INSS. Como o senhor disse, havia um núcleo, segundo as investigações, que pagava propina para agentes públicos. Isso pode ajudar, né, o fato desse esquema ter durado tanto tempo até ser descoberto. O que já foi apurado especificamente sobre servidores do INSS? E aqui eu incluo na pergunta o ex-presidente e ex-diretores que foram afastados recentemente.
Logo que a operação foi deflagrada e todos nós tivemos conhecimento dos detalhes dessa operação, dessa investigação policial, que é importante lembrar, a investigação policial, o inquérito policial, ele não está encerrado, ele está em curso ainda. Novas frentes e novos detalhes podem ser revelados a partir de um trabalho muito cuidadoso, zeloso, feito pela nossa Polícia Federal. Agora, a grande tristeza para todos nós que somos servidores públicos, eu sou servidor público há 25 anos, é saber que houve ali de fato um envolvimento de servidores públicos federais. Pessoas que tinham a obrigação de zelar, de cuidar do patrimônio público, de cuidar da vida dos aposentados e pensionistas, da segurança, né, no aspecto de segurança do benefício, infelizmente estavam ali, conforme revelado pelas investigações, envolvidos nesta fraude. Foram quatro servidores do INSS e dois servidores da Procuradoria. Enfim, a realidade é que essas pessoas hoje foram afastadas imediatamente dos seus cargos, estão afastadas do exercício da função pública e todas já respondem a processo administrativo disciplinar que pode levar à demissão a bem do serviço público. Enfim, o compromisso deste governo é que também no campo disciplinar haja uma apuração rigorosa e exemplar. Nós não queremos servidores públicos conosco que não tenham compromisso ético, que não tenham compromisso com a integridade e com o zelo do patrimônio público e das pessoas. Porque é importante não só cuidar do patrimônio público, mas cuidar das pessoas. Principalmente pessoas como aposentados e pensionistas que já estão ali numa fase de vida que precisam ser protegidas, cuidadas e não roubadas, como foram neste caso revelado pelo trabalho da Controladoria Geral da União e da Polícia Federal agora nesse período deste governo.
Ministro, são muitos servidores envolvidos?
Nesse primeiro momento foram identificados 6 servidores envolvidos. Então, pode ser que outros surjam, enfim, de diferentes governos. Como eu disse, a operação policial ainda ela está sendo ainda desdobrada, ela não encerrou. Nós estamos esperando ainda mais detalhes da operação policial. É uma operação que está sob sigilo, porque teve acesso a um conjunto de provas ali que podem revelar a participação de outras pessoas, inclusive servidores públicos. Portanto, o que nos interessa nesse momento? Nos interessa investigar a fundo. A determinação do presidente Lula é que não fique pedra sob pedra, que todos aqueles que, de fato, tiveram qualquer tipo de envolvimento neste crime, nesta fraude, sejam ali investigados e responsabilizados sob todos os aspectos, do ponto de vista criminal, civil e administrativo.
De Porto Alegre para o Rio de Janeiro, vamos ao Portal Dia. Saulo Júnior está com a gente. Oi, Saulo, bom dia para você.
Bom dia, Karine. Bom dia, ministro. Bom dia a todos aí que estão ouvindo a gente. Ministro, o senhor informou, também foi informado através da SECOM, esse valor de 2,56 bilhões que a AGU pediu, né, ajuizou a Justiça Federal para serem bloqueados, né? Esse valor seria referente às fraudes dessas 12 principais entidades que estão sendo investigadas. O que eu gostaria de perguntar para o senhor, tem até que ficar com um bloquinho aqui, porque falando em números é complicado, mas eu tenho que perguntar para o senhor, a respeito dessas 12 entidades, quantos são os responsáveis por essas 12 entidades? Se a gente está falando de 12 entidades, a gente não necessariamente está falando de 12 pessoas, pode ser muito mais. E quais medidas já estão sendo tomadas contra essas pessoas? A gente está falando aí de monitoramento, a gente está falando aí de uma previsão de detenção para que haja um interrogatório. Queria entender as medidas para essas pessoas que são responsáveis aí pelo núcleo principal da investigação.
Bom, é importante lembrar, viu, Saulo, bom dia para você, nossos ouvintes do Rio de Janeiro. As 12 entidades são pessoas jurídicas, então elas são geridas a partir do trabalho de dirigentes associativos. Esses dirigentes também foram incluídos no nosso pedido de bloqueio cautelar. E não só, nós tivemos o cuidado, há uma forte suspeita de que essas entidades, tendo a classificação de fantasmas e ou pagadoras de propina, elas estejam nesse momento trabalhando para ocultação de bens, transferência patrimonial. Então, o que é que nós temos interesse? Temos interesse de rastrear por onde passou esse dinheiro para que ele possa, de fato, ser ressarcido aos cofres públicos que vão ali pagar os aposentados e pensionistas. Então, é importante que os dirigentes sejam chamados à responsabilidade, porque os dirigentes que estavam à frente dessas entidades ou participaram da operação criminosa ou estão diretamente responsáveis do ponto de vista patrimonial por este processo de ocultação de bens, e ali também podendo eventualmente praticar outros crimes. Então, nós solicitamos, com receio de que esses dirigentes pudessem se evadir do Brasil, a retenção do passaporte. É uma medida cautelar típica, dura, mas necessária nesse momento, porque nós não podemos ignorar que o crime que foi cometido ali contra milhões de aposentados e pensionistas é um crime que comoveu toda a sociedade brasileira. Nós não esperávamos que pessoas, que entidades que se colocavam na condição de proteger, de prestar serviços a aposentados e pensionistas, estariam, na verdade, lesando os seus associados. Então, são associações que não representavam seus associados, mas criaram, sim, uma condição criminosa para lesar os seus associados. Portanto, os dirigentes precisam responder. Além da operação policial, além da operação a cargo da Polícia Federal, eles estão respondendo civilmente, porque esses bens precisam ser identificados, bloqueados, rastreados, para que possam servir de base para o pagamento dos ressarcimentos aos aposentados e pensionistas. Esse é o foco principal do nosso trabalho, porque no Brasil, muitas vezes, quando acontecem crimes, principalmente crimes envolvendo corrupção, recursos públicos, uso do patrimônio público, nós temos um histórico que precisa ser deixado para trás de não identificar mais o resultado patrimonial. As pessoas, às vezes, vão presas e o dinheiro, ele é ressarcido? Precisa ser ressarcido. Nós temos que ter a cultura de combater a corrupção e recuperar o patrimônio público desviado. Então, esse é o nosso trabalho. Nós temos que mostrar para a sociedade que o crime não compensa. E este governo tem um compromisso de fazer com que o crime não compense no Brasil.
Ministro, falando nisso, em recuperação de dinheiro, não é fácil, né? Recuperar esse dinheiro, a gente sabe que ele toma caminhos aí, às vezes, bem tortuosos. E queria saber, nesses casos, pela sua experiência, né, como servidor, enfim, atuando nessas causas, em quanto tempo a gente consegue, não sei se dá para a gente mensurar isso, e quanto por cento, em média, a gente consegue recuperar, ministro? Dá para mensurar isso ou essa é uma conta difícil de fazer?
Olha, veja, ao mesmo tempo em que nós temos hoje mais instrumentos do ponto de vista da ação cautelar, tanto no processo quanto na parte processo civil quanto no criminal, nós também temos instrumentos muito sofisticados hoje de ocultação patrimonial. Nós vivemos hoje na era das criptomoedas, então é muito difícil você rastrear criptomoedas, mas nós temos instrumentos. Então, é por isso que no pedido de bloqueio que nós fizemos na semana retrasada, nós solicitamos ao juízo que seja feito um rastreio a partir de corretoras de criptomoedas para entender por onde esse recurso passou, caso tenha sido utilizado, porque há uma forte suspeita de uso de criptomoedas para o desvio patrimonial. Existe hoje uma série de estratégias que o sistema criminoso usa e precisa ser combatido, como obras de arte, por exemplo, nessa operação policial, diversas obras de arte foram apreendidas, joias, ouro, carros de luxo, enfim, tudo isso precisa ser convertido em dinheiro, para que seja ali de fato convertido em renda e a partir disso seja devolvido para os cofres públicos que irão ressarcir os aposentados e pensionistas. Então, já há uma primeira avaliação de bloqueio de R$1 bilhão e nós estamos agora perseguindo a diferença para que nenhum centavo seja de fato pago pelo contribuinte brasileiro.
Perfeito, ministro. Então, vamos à sua terra, vamos ao Recife. Vamos lá para a Rádio CBN, Lucas Arruda está com a gente. Oi, Lucas, bom dia para você.
Bom dia, Karine, bom dia, ministro, meu conterrâneo. Ministro, o senhor falou logo no começo da entrevista que um dos desafios é esse contato com as entidades, né, para saber de fato se esses descontos foram indevidos ou não. Como então tem sido feito esse contato com essas entidades e que tipo de devolutiva vocês estão tendo? Obrigado.
Ô Lucas, bom dia. Coisa boa que você está no nosso Recife. Veja, quando nós identificamos a fraude, nós construímos um quadro em que nós temos hoje... Quantas entidades associativas existem hoje com algum desconto? 41 entidades associativas. Nesse primeiro levantamento que nós realizamos, as 41 entidades associativas têm algum tipo de problema. Porque nos 1 milhão e 600 aposentados e pensionistas que já foram aos sistemas do INSS e apresentaram as reclamações, nós identificamos que as 41 entidades estão ali arroladas como possivelmente entidades que realizaram algum tipo de desconto indevido. Agora, a grande pergunta que nós temos que depurar todas as entidades estão envolvidas em fraude? Não sabemos. As informações que nós temos até aqui nos dizem que não, que nem todas as entidades estão envolvidas no modelo sistêmico criado para fraudar, na perspectiva criminosa, aposentados e pensionistas. Agora, em que momento nós vamos saber esse quadro estabilizado? De que entidades estão, de fato, criadas para fraudar os aposentados e pensionistas e outras entidades que não foram criadas, mas que cometeram irregularidades e devem pagar por essas irregularidades? Agora, durante o processo de consulta aos aposentados e pensionistas. Na medida em que os aposentados e pensionistas forem apresentando as suas contestações, as entidades serão chamadas para apresentar a documentação. Se as entidades apresentarem a documentação completa, regular do aposentado, nós vamos começar a identificar as entidades que, de fato, estão ali criadas para fraudar os aposentados e as entidades que, de fato, cumpriram as normas do INSS. E é importante que se faça isso porque é importante separar o joio do trigo. Nós não podemos colocar todas as entidades nesse momento no mesmo pacote. E é muito claro que algumas entidades, de fato, apresentam as documentações. Nós já começamos a receber de algumas entidades a documentação completa dos aposentados e pensionistas, principalmente a biometria, porque nós, desde o ano passado, começamos a utilizar a biometria. Então, este processo que está sendo realizado pelo INSS agora vai revelar para a sociedade quais são as entidades que estão ali envolvidas na fraude e quais são as entidades que, de fato, cumpriram com as suas obrigações. Qualquer entidade, qualquer entidade que estiver envolvida com fraude vai pagar, sob todos os aspectos. Não há aqui nenhum tipo de pré-julgamento. O que nós não temos nesse momento é elementos de prova para colocar todas as entidades na condição de entidades fantasmas ou entidades criminosas. Esse é o ponto. Agora, se houver irregularidade, vai pagar pela irregularidade. Se houver tipo conduta criminosa, vai pagar pela conduta criminosa. Esse é o propósito firme deste governo.
Chegou agora? Então estamos aqui, ó. Bom dia, ministro. Recebe hoje o ministro da Advocacia Geral da União, Jorge Messias. Se você quiser conferir depois essa entrevista na íntegra e outras que o ministro Jorge Messias deu aqui para nós ou outros ministros, também vá lá no nosso YouTube, que é o @canalgov ou pela Rádio Gov, radiogov.ebc.com.br. Ministro, vamos a São Paulo, vamos à Rádio Bandeirantes, porque o Pedro Gambassi também está com a gente. Oi, Pedro, bom dia para você.
Tudo bem, Karine? Bom dia, ministro. Ministro, eu queria sair um pouco do INSS e falar sobre um outro assunto que surgiu ontem no noticiário. A Justiça deu 20 dias para que o governo se manifeste sobre as viagens internacionais da primeira-dama Janja da Silva. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre esse caso, sobre como a AGU está enfrentando essa decisão de ontem da Justiça aí do Distrito Federal.
Ô Pedro, bom dia. É importante a sua pergunta. Na realidade, a Justiça Federal, no dia de ontem, ela intimou a União para se manifestar numa ação popular proposta por um vereador do Paraná. Essa ação popular, ela buscava fazer com que não fossem mais autorizados gastos com viagens da primeira-dama do Brasil. A Justiça Federal indeferiu todos os pedidos porque entendeu que eles não eram procedentes em caráter liminar. O que é que a Justiça Federal entendeu naquele momento? Que todas as regras de transparência, interesse público foram cumpridas. Então, ela é uma boa pergunta que você faz, porque, na realidade, o que aconteceu foi que, ao avaliar o pedido feito pelo vereador ali do Paraná, a Justiça Federal de Brasília identificou que não havia nenhum elemento mínimo para deferir qualquer pedido, uma vez que, a princípio, do ponto de vista formal ali, todos os requisitos de transparência, prestação de contas, cumprimento do interesse público foram cumpridos ali pelo governo federal. Então, é importante que isso seja apresentado à sociedade, porque muitas vezes algumas pessoas entram com ações populares com o propósito de manchetar, quando na realidade as questões ali já estão muito mais do que debatidas e apresentadas à sociedade, para toda a coletividade, e é uma oportunidade que nós temos também, como Advocacia Geral da União, de demonstrar a regularidade de todos os atos que foram ali administrativos, que foram ali enfrentados pelo Estado brasileiro. Portanto, esse é um caso típico de que mais uma ação popular que foi apresentada com o objetivo, de fato, de causar constrangimento ao Estado brasileiro, porque são viagens internacionais, e que terão um destino único, que é o arquivamento.
É isso, ministro. E agora a gente vai dar boas-vindas ao Portal Correio Brasiliense, porque o Vitor Correia participa pela primeira vez aqui com a gente. Oi, Vitor, bem-vindo, um ótimo dia para você.
E Karine, muito obrigado, bom dia para você também, bom dia, ministro. Eu queria retornar em relação à questão do INSS, porque além da questão da fraude, além desses descontos indevidos, a gente tem também golpes na internet envolvendo ressarcimento, links falsos, portais falsos do INSS. Isso está sendo um problema para os aposentados, que muitas vezes são pessoas que não têm muito conhecimento ou familiaridade com a tecnologia. Eu gostaria de saber se isso é um problema que está no radar da AGU, se existe algum tipo de investigação para tentar coibir esse tipo de golpe, e o que está sendo feito em relação a isso, também para orientar os aposentados.
Oi, Vitor, bom dia. Bom dia aos nossos ouvintes do Distrito Federal. Olha, um dos maiores desafios nossos nesse momento é, de fato, coibir fraudes e golpes na internet com o caso do ressarcimento para aposentados e pensionistas. Porque, infelizmente, existem muitas pessoas que estão se aproveitando da fragilidade dos nossos segurados da Previdência Social para prometer vender ali facilidades que não existem. Eu quero aqui aproveitar este horário nobre, este veículo tão importante para a sociedade brasileira, para dizer para vocês o seguinte: o único canal autorizado para tratar do ressarcimento de descontos indevidos associativos é o canal Meu INSS ou o telefone 135. Não clique em nenhum link, não entre em nenhuma página, não faça nenhum depósito, não faça nenhum Pix. Nada, não existe nada disso. Não existe central telefônica que não seja 135, não existe grupo de WhatsApp, não existe canal ou página no Instagram, não existe canal no Facebook. O único canal na internet autorizado é o Meu INSS. E a única central telefônica autorizada é o 135. Se você recebeu algum link convidando para entrar em alguma página na internet que não seja o Meu INSS, porque o INSS não manda link para ninguém, não manda SMS, não manda WhatsApp.
Nem liga para ninguém.
Nem liga para ninguém. Então, a única condição que você tem de saber, de fato, se teve desconto indevido, é ou ligando na central 135, ou você entrando no seu sistema do Meu INSS. Não há nenhum tipo de canal facilitado para isso, que não seja o oficial do Meu INSS, ou 135. Se você entrar e clicar em algum tipo de link e alguém lhe pedir Pix ou depósito, corra, fuja, porque é golpe na certa. A senhora ou o senhor que tiver qualquer tipo de dificuldade, consulte seu filho, consulte um parente, consulte um amigo, mas não clique em nenhum link que é enviado por grupos de WhatsApp, por SMS, porque é fraude. E a nossa preocupação nesse momento é fazer com que o aposentado, com que o segurado que teve o desconto indevido realizado, seja ressarcido da melhor forma possível, de forma mais rápida possível, e não que caia em outro golpe. Nós já estamos investigando uma série de links que foram repassados para a AGU pelo INSS. Nós já derrubamos algumas páginas na internet, mas o volume de novos golpes que surge a cada dia é de fato assustador. Polícia Federal está no caso também, obviamente, a partir de seu trabalho corriqueiro, mas se você tiver o conhecimento de que algum link, algum site de fato foi levantado para cometer golpes, por favor, denuncie. Apresente essas informações à ouvidoria do INSS ou à ouvidoria.gov.br, que é um canal oficial do governo federal. E ali, a partir dessa denúncia, nós iremos investigar. Eu vou repetir, existe um canal oficial chamado ouvidoria.gov.br. Se você tiver conhecimento de qualquer golpe sendo praticado, você informe imediatamente ao governo federal para que nós possamos adotar todas as providências legais necessárias para coibir essa fraude.
É isso, enquanto o ministro Jorge Messias falava, e ó, a Malu e o Bruno Camelo colocaram aí na sua tela o telefone da central, meu INSS 135, e também o site meu.inss.gov.br para quem nos acompanha pela rádio. Ministro, vamos em frente então? Vamos falar com o Pará agora? Vamos lá para Belém do Pará, lá para a Rádio Cultura FM, porque o Gabriel Nascimento também está com a gente. Oi, Gabriel, bom dia para você.
Olá, bom dia, ministro. Primeiramente, eu gostaria de perguntar ainda sobre a questão do INSS, sobre o grupo especial, né, que tem essa articulação de advogados e advogadas no combate às fraudes. E eu queria saber um pouco sobre os avanços feitos nessa questão e sobre as estratégias para o ressarcimento dessas pessoas que foram lesadas, né, dos beneficiários do INSS. E se existe uma articulação direta da AGU com a Polícia Federal, como isso é feito? Muito obrigado aí pela oportunidade, pela participação.
Ô Gabriel, bom dia aos ouvintes do Pará. Primeiro, é importante a gente lembrar que tão logo a fraude foi revelada, imediatamente nós criamos um grupo de atuação especial com dois objetivos. Primeiro, o objetivo é identificar o volume das fraudes e apontar ali para o INSS medidas jurídicas para fortalecer o INSS do ponto de vista institucional. Para que, se nós identificássemos ali qualquer instrução normativa, qualquer medida legal a cargo do INSS, qualquer tipo de ato, parecer, qualquer medida administrativa que existisse naquele momento e que levasse qualquer fragilidade, fosse de fato ali identificada e revogada ou afastada imediatamente. Este grupo especial trabalha desde o dia da fraude que foi revelada e nós conseguimos identificar uma série de medidas ali que haviam sido adotadas no governo passado e que essas medidas já foram ali trabalhadas e corrigidas pela atual gestão do INSS. Uma segunda frente de trabalho é exatamente a que nós estamos falando agora aqui no programa, que é o ressarcimento aos aposentados e pensionistas. Porque nós, uma vez que nós identificamos essa fraude, nós tínhamos que dar conta, do ponto de vista jurídico, de montar uma modelagem jurídica para garantir o ressarcimento desses aposentados e pensionistas. Então, os procuradores da AGU fizeram um trabalho, junto com a atual gestão de INSS, para fazer um fluxograma, criar um modelo jurídico para que fosse viável o ressarcimento dos aposentados e pensionistas, mas repare, fazendo com que, em primeiro lugar, as entidades sejam chamadas a pagar. Porque senão, se nós não fizéssemos isso, a sociedade brasileira, o contribuinte brasileiro, ia pagar duas vezes. Então, qual é a grande diferença desse trabalho? Nós atuamos de forma estratégica e inteligente para que, ao mesmo tempo em que nós garantíssemos com que o aposentado e pensionista recebesse tudo aquilo que foi descontado indevidamente, nós criamos também condições para que quem gerou a fraude pudesse pagar e isso não fosse transferido à sociedade brasileira. Porque no Brasil, quando acontece algo dessa natureza, o que é que as pessoas faziam no passado? As pessoas corriam, pagavam o prejuízo e quem é que pagava a conta? Eu, a senhora, o senhor ali, que me demandou agora no Pará, o nosso companheiro Gabriel Nascimento. Isso não é justo. O que é justo e o que é correto? Todo aquele que cometeu ilícito e fraude, pague. Não é possível mais que a gente tolere essa cultura da impunidade. O Brasil pagou um preço muito caro no passado pela cultura da impunidade. E é por isso que o desafio deste governo, o pedido que o presidente Lula nos fez, como advogado-geral da União, é que nós, de fato, consigamos ali na justiça fazer com que todo aquele que cometeu fraude pague totalmente, integralmente pela fraude que cometeu.
Ministro, vamos fechar essa primeira rodada de perguntas lá com a Band News FM em Salvador. O Luiz Felipe Veloso já está lá, elegantíssimo, nos esperando para fazer a pergunta. Oi, Luiz Felipe, ótimo dia para você, bem-vindo. Seu microfone está fechado, Luiz. Abre o microfone para a gente tentar pegar a tua pergunta. Agora sim, bom dia.
Pronto, bom dia para você, Karine. Muito obrigado. Bom dia, ministro. Bom dia a quem nos acompanha. Bom, eu vou continuar insistindo nas ferramentas de controle. Nos últimos 5 anos, pelo menos, nós temos noticiado quase que mensalmente as ocorrências de atuações de grupos com envolvimento de servidores, estagiários, inclusive, em sedes do INSS, sobretudo nas cidades de interior aqui no Nordeste, e eu vou destacar principalmente aqui a Bahia, com o mesmo modelo de fraude. Acesso a sistemas exclusivos do INSS, para que utilizando documentação falsa, por vezes se utilizando de ferramentas tecnológicas, mas algumas de pouco rastreamento, conseguirem cadastrar novos contribuintes ou ainda se utilizar da vulnerabilidade de pessoas, na maior parte moradoras do interior, para receberem em seu nome algum tipo de benefício. O ministro já falou sobre os meios para tentar coibir as ações via tecnológica, via internet, mas a AGU, junto à Polícia Federal e outros órgãos de controle, já estabeleceu metas, sobretudo nesses lugares onde há um mapeamento, onde essas ocorrências são mais frequentes, para que no corpo a corpo consiga impedir que, de forma fraudulenta, criminosos recebam em nome de pessoas de bem esses benefícios?
Ô Luiz, boa tarde, bom dia aos nossos ouvintes da Bahia, de Salvador. Olha, o INSS, historicamente, pelo volume de benefícios que paga, hoje nós temos uma rede de quase 40 milhões de segurados no Brasil, ele é alvo sistematicamente de fraudes. Então, nós estamos falando da fraude do desconto, mas tem a fraude também de benefícios, na concessão de benefícios, fraudes em auxílios-doença, fraudes de toda a ordem. Um grande desafio nosso como governo é combater as fraudes, independente da natureza da fraude ou a origem ou o estado. A tecnologia criminosa que nós identificamos no caso dos descontos, ela foi possível porque, de fato, houve uma série de normas que foram alteradas no governo anterior, leis, instruções normativas que permitiram com que essas entidades fantasmas entrassem dentro do INSS. Uma vez essas entidades dentro do INSS, elas colocaram para moer a sua máquina de guerra e levaram ali um aumento da fraude contra aposentados e pensionistas. Mas nós temos em ciência, a partir das inúmeras investigações Brasil afora, de que outras fraudes ocorrem, envolvendo ali aposentados e pensionistas. O uso indevido da documentação de aposentados e pensionistas para contrair empréstimos consignados, o uso de aposentados e pensionistas ou uso da documentação fraudulenta de idosos para concessão de aposentadorias. Infelizmente, existem parentes que utilizam da condição de seus aposentados para continuar recebendo de forma indevida benefício. Enfim, o governo federal está investindo desde 2023 na reestruturação dos órgãos de inteligência do Estado. A Controladoria Geral da União voltou a trabalhar com autonomia. A Polícia Federal voltou a trabalhar com autonomia. Eu quero saber por que havia um inquérito parado na Polícia Federal desde 2020 e o governo anterior não fez nada. Qual foi o governo que conseguiu investigar e revelar para a sociedade a fraude? Este governo. Só foi a partir do trabalho da Polícia Federal e da Controladoria Geral da União, com autonomia, com independência, com a liberdade que o presidente Lula deu, que nós conseguimos revelar a fraude que estava sendo perpetrada contra aposentados e pensionistas. Eu queria aqui deixar para a sociedade essa reflexão. Muitas vezes existem governos que preferem colocar para debaixo do tapete a sujeira. Não é o caso deste governo. Nós temos interesse de revelar para a sociedade tudo o que aconteceu. Doa quem doer. Nós só temos um interesse. É a verdade. Porque a gente tem que saber o que aconteceu. Porque quando a gente sabe o que aconteceu e quem são as pessoas envolvidas, nós conseguimos, ali na linha do que o Luiz Felipe nos perguntou, construir novos sistemas de proteção, de controle, para evitar que novas fraudes aconteçam. Porque nós temos que reconhecer que com a tecnologia que existe hoje, novas fraudes podem acontecer. Qual é o papel do Estado? Coibir, combater, a partir de inteligência pública, investigação policial, auditoria, investigação dos órgãos de controle, com autonomia. E só para encerrar essa pergunta, eu fiquei muito assustado porque um grande veículo divulgou esses dias que dois servidores públicos foram afastados do INSS no governo anterior, sendo que esses dois servidores foram à Polícia Federal denunciar a fraude e nada foi feito. É assim, essa é a diferença de quem quer combater a corrupção e de quem quer levar a corrupção para debaixo do tapete. Quem quer combater a corrupção, investiga. Quem quer combater a corrupção, faz a operação policial. Quem quer combater a corrupção, revela para a sociedade a fraude. Essa é a diferença dos governos.
Eu tenho certeza que o ministro Jorge Messias é bom de corrida, então a gente vai correr agora, hein, ministro? A gente vai fazer uma segunda rodada, perguntas muito objetivas e respostas mais objetivas ainda. Gabriel Brum, Rádio Nacional de Brasília.
Ministro, além de ferramentas tecnológicas, o governo avalia outras medidas para coibir para evitar que esse tipo de situação aconteça. Por exemplo, não permitir mais o desconto na folha dos aposentados e pensionistas. O que o senhor acha?
Ô Gabriel, nesse momento nós temos uma série de instrumentos financeiros, PIX, conta bancária, enfim, que as entidades podem se valer para interagir diretamente com seus associados e ter o seu desconto. Então, nesse momento o governo está refletindo o risco e, digamos assim, os elementos de controle para ver se é o caso ou não de manter esse modelo. Aparentemente há uma avaliação de que o risco e a fragilidade do sistema não compensa. Enfim, nesse momento a gente está sendo muito cuidadoso, mas é possível que o governo tenha uma informação sobre isso em breve.
Ministro, vamos embora então de novo para a CBN Recife, Lucas Arruda.
Ministro, já são mais de 1.600.000 aposentados e pensionistas que, portanto, relataram ao governo algum tipo de irregularidade. Já é possível identificar onde estão esses aposentados e pensionistas em questão de território mesmo no Brasil, onde é que eles estão mais concentrados, ou não há até então esse tipo de identificação?
Olha, pelos dados que nós levantamos, e estão espalhados em todo o Brasil. Não todos os estados e todas as regiões foram alvo desse golpe de forma indistinta. Então, assim, não dá para falar que tem uma mancha ali de fraude mais identificada nesse momento, mas é importante que a gente avance. Nós só estamos no sétimo dia de sistema aberto. Enfim, vamos esperar. Nós precisamos de pelo menos 15 dias para poder consolidar essa primeira avaliação e mostrar para a sociedade o trabalho de uma forma mais robusta.
Portal Correio Brasiliense, Vitor Correia.
Ministro, o Congresso discute agora a abertura de uma CPMI para investigar esse esquema das fraudes do INSS. O senhor acha que isso pode, de alguma forma, atrapalhar as investigações da PF, da AGU? O senhor acha que essa comissão deve ser aberta?
Olha, a CPMI é um direito de todo parlamentar e do Congresso Nacional. Eu só quero dizer para a sociedade brasileira que nunca um governo investigou tanto como este. Nós estamos nesse momento com investigações na Controladoria Geral da União, no INSS e na Polícia Federal. Toda a fraude foi revelada por este governo. Tudo está sendo colocado para conhecimento da sociedade. Eu só tenho uma preocupação porque nós temos pressa para construir um modelo jurídico e devolver os recursos para os aposentados e pensionistas. Eu me preocupo se uma CPMI nesse momento não pode atrapalhar este processo de devolução dos recursos para os aposentados e pensionistas. É essa só a minha preocupação.
Portal Dia, Rio de Janeiro, Saulo Júnior.
Bom dia novamente, ministro. Alô, alô? Bom dia novamente, ministro. Eu estou aqui vindo fazer uma confirmação com o senhor a respeito das medidas cautelares contra os investigados, né? A respeito dos 12 dirigentes, o senhor informou que a AGU pediu, né, essa retenção dos passaportes, mas eu queria entender se essa retenção já foi aprovada. E quais outras medidas teriam e quais medidas contra os 6 servidores, né? Se os 6 servidores também enfrentarão essas mesmas medidas e quais elas são, por favor.
Veja, não, a justiça não apreciou nosso pedido ainda de retenção de passaporte, nós estamos reiterando. É uma medida, como eu falei, atípica e drástica, mas nós confiamos na necessidade dessa medida para proteger o patrimônio dos aposentados e pensionistas. Nós instauramos um processo preliminar de improbidade administrativa. Então, nós iremos concluir este processo preliminar e possivelmente abrindo ações de improbidade administrativa contra os servidores e os dirigentes. Porque é mais uma medida que nós temos de garantir a eficácia da reparação e a perda da função pública, porque essas pessoas que estão envolvidas nesse tipo de fraude, elas não podem ter acesso mais ao serviço público. É muito importante que a gente crie condições para que a sociedade se veja protegida na sua amplitude.
Esses servidores estão afastados no momento?
Já estão afastados da função pública, mas o processo de improbidade pode levar à perda efetiva da função pública.
Rádio Gaúcha, Porto Alegre, Matheus Chu.
Ministro, eu gostaria de insistir na questão feita anteriormente sobre a participação de servidores, né, e agentes públicos ligados ao INSS. O senhor falou sobre a investigação administrativa envolvendo 6 servidores ou ex-servidores. Gostaria de saber se a AGU vai também pedir bloqueio de bens, quebra de sigilo, de que forma vai aprofundar o eventual, né, enriquecimento ilícito, eventual movimentação nas contas, muito além do que é o normal da atividade de um servidor público.
Não, perfeitamente, Matheus. Eu acabei de responder, mas eu vou reiterar. Nós abrimos um procedimento preliminar que é prévio à instauração do processo de improbidade administrativa. O processo de improbidade administrativa tem algumas consequências. Primeiro, a reparação integral ao erário. Quer dizer, ou seja, tudo aquilo que foi desviado, tudo aquilo que foi recebido, produto de corrupção, deve ser objeto de perdimento ali por parte dessas pessoas e reintegrado ao patrimônio da União. A segunda grande consequência é a perda da função pública, porque nós temos que trabalhar de forma exemplar. Pessoas que estejam envolvidas em fraudes ou atos de corrupção, elas não podem mais integrar os quadros do serviço público. Então, esse é o compromisso desse governo. Agora, tudo precisa ser feito com o devido processo legal, com a ampla defesa e o contraditório dentro do Estado de Direito, porque nós já vimos no passado que muitas pessoas, às vezes, bem intencionadas, querendo cometer, fazer investigações, não observaram o devido processo legal e acabaram levando a nulidade de processo. Então, a gente tem que olhar a atuação dentro dos órgãos de investigação, cuidando de todas as fases, para que nenhum processo tenha nulidade e essas pessoas não venham a ficar impunes. O nosso interesse é que a era, a cultura da impunidade fique para trás definitivamente no Brasil.
Agora a gente vai para São Paulo, Rádio Bandeirantes. Vamos lá, Pedro Gambassi.
Ministro, mais uma vez eu queria sair um pouco do INSS e falar que nos últimos dias a AGU inclusive bloqueou um site que aplicava golpes com a figura do ministro Fernando Haddad. A gente falou já sobre golpes aplicados relacionados ao INSS. Qual a postura da Advocacia Geral da União perante esses golpes, utilizando meios e pessoas até oficiais?
Pedro, boa pergunta sua. Nós identificamos nos últimos anos uma série de golpes cometidos na internet com o uso de ministros de Estado, símbolos oficiais. Na época que teve a polêmica do Pix, uma série de golpes aconteceram na internet usando a logomarca da Receita Federal, a logomarca do governo federal, e isso levou a cometimento de fraudes e golpes contra milhares de brasileiros. Nós entramos no mês passado, em abril, com ação judicial contra a Meta. A Meta é a empresa que controla o Instagram e o Facebook. O que é que estava acontecendo e ainda está acontecendo? Esta empresa, a Meta, está monetizando, está ganhando dinheiro com o impulsionamento de links falsos, sendo que esses links são utilizados para cometer fraudes e crimes e golpes contra a cidadania, contra os cidadãos. Nós estamos pedindo que esta empresa seja responsabilizada, tenha a obrigação de criar filtros para impedir o uso, seja de forma rudimentar ou seja com o uso da inteligência artificial, da imagem e símbolos oficiais, de imagens de figuras públicas. Não é só autoridades públicas. Uma série de personalidades do mundo artístico, cultural, também tem tido a sua imagem utilizada, e isso tem sido utilizado para praticar crimes e golpes na internet. A sociedade precisa estar atenta para não cair em novos golpes. Sempre que for necessário ter acesso a algum serviço do governo federal, o link, a plataforma é gov.br. Não existe nenhum outro tipo de serviço prestado pelo governo federal que não esteja hospedado em um site gov.br. Então esteja atento para que não possa cair mais em um golpe, como nós temos visto e identificado nos últimos dias.
Belém do Pará, Rádio Cultura, Gabriel Nascimento.
Olá, bom dia novamente, ministro. Eu gostaria de sair um pouco da seara do INSS e entrar na questão do meio ambiente, porque também notei que a atuação da AGU tem sido combativa nesse quesito, né, e na proteção ambiental e climática. Eu queria saber como o senhor avalia a AGU como protagonista na responsabilização desses infratores ambientais e também na reparação de danos ambientais históricos, né? Como esse acordo que teve para a Mariana, né, de 170 bilhões, né, e quais são os próximos passos aí da Advocacia Geral da União, se ela tem articulação com as secretarias, com o Ministério do Meio Ambiente? Essa é a minha pergunta.
Karine, eu quero vir aqui um dia só para discutir meio ambiente, porque eu tenho 2 horas de programa para falar sobre meio ambiente.
Está convidado já, vamos marcar.
Veja, nós tivemos acesso esses dias aos números da redução do desmatamento no Brasil. É um número de fato muito forte, mais de 30%. E esse resultado é fruto de um trabalho sério da ministra Marina Silva, do presidente Agostinho do Ibama, do presidente ali do Instituto Chico Mendes, de toda a equipe do governo que está voltada à proteção do meio ambiente. Agora, eu quero dizer que eu tenho muito orgulho de chefiar uma instituição e que no primeiro dia que eu assumi como advogado-geral da União, nós criamos a Procuradoria Nacional de Defesa do Clima e do Meio Ambiente. Porque não adianta nada nós fazermos o trabalho de fiscalização em campo com os nossos servidores ambientais se quem cometeu crimes e infrações ambientais ia à justiça e conseguia se livrar dessas infrações. Então nós mudamos a lógica que existia no passado e passamos a fazer o quê, Gabriel? Passamos a processar de forma efetiva esses infratores ambientais. Quando eu cheguei na Advocacia Geral da União, tinha um parecer do meu antecessor que permitia a baixa de 29 bilhões de reais em multas ambientais. Nós imediatamente revertemos esse parecer e passamos a cobrar essas pessoas por todo o crime e todo o dano patrimonial que causaram ali ao meio ambiente. Então, quando nós responsabilizamos no bolso e criminalmente essas pessoas, as pessoas que cometem crimes ambientais, infrações ambientais, nós mostramos à sociedade que o crime ambiental também não compensa. Porque ao lado do trabalho de fiscalização in loco, nós temos que ter um trabalho na frente jurídica para poder fazer valer a lei. É muito difícil, porque nós temos muitas vezes brechas jurídicas que as pessoas se utilizam para poder não pagar por seus crimes e suas infrações. Nossos procuradores estão instruídos nesse momento, tanto é que nós já entramos com mais de 4 bilhões de reais de ações cobrando ressarcimento por degradação ambiental, por emissão irregular de carbono, enfim, por desmatamento ilegal, por pastagem ilegal, por mineração ilegal desses infratores. Porque eles devem sentir também no bolso que o crime não compensa. E também não compensa na área ambiental.
Ministro, a gente encerrou nosso giro com as rádios, mas eu tenho umas perguntinhas também. A Malu já está me falando aqui no ouvido, ó, tem que correr também com o ministro. Então vamos lá, ministro, duas bem rapidinhas. A primeira, a gente falou muito dessas fraudes, desses descontos do INSS. Queria saber se esses descontos são altos na folha desses servidores. É dinheiro grande ou é dinheiro pequeno que somado fica um volume grande?
Olha, Karine, a média dos descontos é de R$ 38,00. Para quem ganha um salário mínimo, é muito dinheiro.
Sem dúvida.
Nós não temos como estimar se é pouco ou é muito. Para mim é muito, porque qualquer um centavo tirado da conta de um aposentado, de um pensionista que vive com um salário mínimo, é muito dinheiro. E o dever do Estado, o dever da Previdência Social é proteger esse aposentado e pensionista. Então, independente do valor, a gente tem que dizer para as pessoas que não vale a pena mais qualquer tipo de fraude contra aposentado. Não é só no caso do desconto associativo não, tá? Nós temos recebido denúncias de seguros, de pecúlios, de auxílio funeral, de consignados. O aposentado e pensionista, ele está numa fase de vida que ele precisa ter todo o cuidado do Estado. E qualquer tipo de golpe que tire dele um centavo que for, ele tem que ser coibido com rigor. E o exemplo que precisa ser dado por nós como representante do Estado brasileiro.
E a última, bem rapidinha, a AGU agora, 400 servidores estão chegando à AGU. E eu queria saber o que muda. 400 novos servidores, ministro, dá para dar um impulso aí agora nas operações?
Muda bastante. Com 400 servidores nós vamos conseguir aumentar a nossa capacidade de trabalho e ter mais velocidade para responsabilizar fraudadores, cobrar o patrimônio da União, fazer justiça fiscal, porque é muito importante que a gente combata também a cultura da sonegação. A gente está falando dessa fraude, mas bilhões de reais deixam de entrar nos cofres públicos por sonegação fiscal. E é papel da Advocacia Geral da União, pela PGFN, fazer justiça fiscal, cobrando de quem deve os seus créditos tributários, porque é injusto alguns pagarem e outros não pagarem. Aumentar a capacidade de trabalho na cobrança das infrações ambientais. Enfim, nós temos uma frente inteira de trabalho que demanda aí mais pessoas, mais colegas trabalhando conosco e de fato esses servidores que vão ingressar agora nos nossos quadros vão nos ajudar muito.
É isso, pessoal, que foi aprovado aí no CNU, concurso único, né, concurso nacional que houve aí no ano passado. Ministro, obrigada, tá? Quero me despedir já e quero agradecer a sua presença aqui no Bom Dia, Ministro. Já vem, então já está convidado para falar dessa questão ambiental aqui numa outra oportunidade. Queria que o senhor ficasse à vontade para fazer suas considerações finais.
Eu queria agradecer mais uma vez a Voz do Brasil.
Bom Dia, Ministro. Bom Dia, olha, ministro. A concorrência, ministro.
mas é que eu também gosto, mas aqui é sempre uma oportunidade que nós temos de dialogar direto com a sociedade brasileira e prestar contas é dever de todo agente público. Nós temos que ter a cultura de prestar contas à sociedade. O cidadão, a cidadã que está na sua casa, que paga o meu salário, que é contribuinte nesse país, não paga pouco, ele precisa saber o que é que eu ou qualquer outra autoridade pública, nesse momento, nós estamos fazendo. E eu tenho muita alegria de vir aqui
ao Bom Dia Ministro.
Sabendo, você tem que me chamar hábito, mais uma vez.
É o hábito da Voz do Brasil.
Ao Bom Dia Ministro, prestar contas à sociedade do que nós estamos, não só eu, como os meus colegas, nós estamos fazendo nesse momento. Eu fico muito feliz de integrar um governo que nesse momento tem muito compromisso com a agenda da integridade, do combate à corrupção. Nós estamos fazendo uma reestruturação muito ampla no Estado brasileiro para que as agências de combate à corrupção, combate à criminalidade sejam fortalecidas. Durante este processo não é simples, muitas coisas vão ser reveladas e a sociedade precisa acompanhar isso atentamente. Nós estaremos neste processo do INSS prestando contas praticamente em tempo integral do que nós estamos fazendo, porque o que nós queremos deste processo é evitar a cultura da impunidade, é evitar com que novos crimes e novas fraudes aconteçam. E eu finalizo, Karine, dizendo o seguinte, que é muito importante nós termos um veículo público de qualidade como nós temos aqui nesse momento, para que as pessoas possam ter acesso a essa informação. Muitas vezes não temos a cultura de fato, ter uma informação ali precisa do que está se passando no Brasil. E quando eu venho aqui falar contigo, falar com os nossos companheiros ao longo desse 1 hora e 10 minutos de jornada, eu tenho uma oportunidade de vir aqui prestar conta, mas fazer com que o cidadão também saiba um pouco o que está se passando aqui com o nosso trabalho. Então.
Sem dúvida. Então é isso. Então quero agradecer mais uma vez o ministro Jorge Messias. Agradeço também os colegas que me ajudaram a fazer o Bom Dia Ministro de hoje. Mando um beijo pro pessoal da Voz do Brasil. O ministro é sócio da Voz, ele vai ficar sócio do Bom Dia Ministro também, né, ministro? Quero agradecer a todo mundo que esteve com a gente. Quem assina os trabalhos técnicos, Reinaldo dos Santos, pela Rádio Gov. E a gente se vê na semana que vem. Obrigada pela companhia. Tchau.